Começa agora na Rádio Alesc Digital, o Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.
Que vai unir as cidades catarinenses numa programação de rádio via internet.
A política para as cidades catarinenses em foco no Diário dos Municípios.
Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.
Alô, ouvinte, começa aqui o Diário dos Municípios, o programa da integração catarinense na Rádio Alesc Digital.
O Diário dos Municípios é um programa criado para divulgar e valorizar os municípios catarinenses, seus projetos sociais, seus programas de desenvolvimento e suas oportunidades de emprego e geração de renda.
As iniciativas que estão dando certo em sua cidade e que podem servir de exemplo para outros lugares serão apresentadas pela Rádio Alesc aqui no Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina e da sua região.
Olá, ouvinte. Este é o terceiro programa da série Diário dos Municípios. Eu sou Eduardo Rocha e quero agradecer a você pela audiência.
Eu sou Valmir Matos e peço a sua opinião. Entre em contato pelo e-mail radioalesc@gmail.com.
Na técnica de áudio, Pacheco Neto.
Opinião.
E o deputado Jailson de Lima, do PT, destaca o trabalho da Rádio Alesc Digital com o projeto Diário dos Municípios.
É um serviço de prestação pública, né? À medida em que leva para o cidadão catarinense nos municípios as experiências municipais que estão sendo aplicadas do ponto de vista de projetos, de ações e intervenções administrativas. À medida em que a Rádio Alesc interage com os municípios, ela está integrando o parlamento catarinense aos municípios, prestando um serviço público. Então, parabenizo a Rádio Alesc por essa iniciativa e cabe aos parlamentares, à medida em que roda os municípios, tentar ter um espírito de observância daqueles projetos criativos, aqueles projetos que representam redução de custo administrativo, otimização de serviço, que à medida em que a Rádio Alesc divulga, outros municípios estarão ouvindo e poderão estar copiando. O que é bom a gente tem que copiar, não tem que ter vergonha não. Porque à medida em que o que é bom a gente refaz em outros municípios, logicamente que a sociedade catarinense é quem sai ganhando. E aí a Rádio Alesc cumpre com esse papel também, não só de divulgar, mas permitir que outros conheçam, repitam as experiências e leve para o cidadão catarinense aquilo que há de melhor no estado.
Ouvinte do Diário dos Municípios, vamos agora a uma panorâmica do crescimento catarinense.
Panorama do crescimento.
E atenção!
A Defesa Civil registrou problemas causados por ventos e chuvas em 16 municípios: Alfredo Wagner, Botuverá, Itajaí, Brusque, Camboriú, Balneário Camboriú, Florianópolis, Praia Grande, Tupuranga, Criciúma, Rio do Sul, Turvo, Ponte Alta, Bocaina do Sul, Porto Belo e Otacílio Costa.
Bocaina do Sul e Ponte Alta encaminharam decreto de situação de emergência à Defesa Civil Estadual.
4 tornados foram registrados no estado: em Turvo, no sul do estado, em Ponte Alta, na Serra Catarinense, em Otacílio Costa e Bocaina do Sul, também na Serra.
As emergências nos municípios devem ser comunicadas às coordenadorias municipais de Defesa Civil e Defesa Civil do Estado, que conta com atendimento 24 horas e equipes de prontidão para qualquer necessidade. O telefone para contato é 48-3244-0600.
E vamos direto à Defesa Civil ouvir o Major Márcio Luiz Alves, que analisa o panorama no estado diante dos últimos fenômenos climáticos.
São eventos extremos, bastante preocupantes e causam danos severos. As inundações, elas são decorrentes não só da chuva, mas também da gravidade do prejuízo que foi o ano passado. Galerias pluviais obstruídas ou assoreadas, os riachos totalmente comprometidos, as nossas encostas desprotegidas, porque houve deslizamento, permanece sem cobertura vegetal, o que é uma forma de potencializar a ocorrência de desastres. E a previsão amenizou a quantidade de milímetros que devem cair em Santa Catarina, mas ainda assim permanecemos em alerta.
Bom, com referência ao contato com os municípios...
Olha, nós temos usado o que nós temos de mais valioso e mais rápido, que são os rádios. O rádio chega a qualquer casa, em qualquer lugar, inclusive no lavrador que está trabalhando no campo, ele leva o rádio, está ouvindo, e nós temos usado esse meio para fazer chegar em toda a comunidade. O que nós precisamos é que os municípios aproveitem essas informações, se organizem, muitos estão fazendo, e que também se preparem para que, se houver alguma coisa, nós possamos responder. Nós contamos com a equipe muito profissional, pessoas dedicadas. Ontem me perguntavam, mas a Defesa Civil tem feito um bom trabalho. Eu acho que nós temos feito um trabalho satisfatório. E isso decorre de uma equipe valiosa que nós temos no Estado. E eu acredito também pela exigência da comunidade catarinense, que tem uma cultura muito, um nível cultural muito alto. Se a Defesa Civil nossa tem feito um trabalho satisfatório, ela deve melhorar, precisa melhorar. É porque a comunidade tem nos favorecido essa condição de trabalho.
Olha, Major, nós agradecemos muito a Rádio Alesc Digital pela sua atenção, pela compreensão, para colocar o nosso público a par do momento. Esperamos que em breve a gente possa conversar num novo momento para a Defesa Civil Estadual, para que as intempéries não estejam atingindo como nos últimos momentos aqui em Santa Catarina.
Bom, muito obrigado. Nós queremos usar todo esse espaço não para dar alerta e nem para chamar atenção para a possibilidade de desastre, mas para trabalhar a prevenção.
Panorama do Crescimento. As cidades, os problemas, as perguntas e respostas. No Diário dos Municípios, Cidades e Soluções.
Joinville, catarinenses querem confirmar vaga brasileira no torneio internacional de formação profissional.
Florianópolis, lançado edital para inscrições no cursinho pré-vestibular da UFSC.
Lages, prefeitura investe R$310 mil em sistema de segurança pública.
Em Joinville, catarinenses querem confirmar vaga brasileira no torneio internacional de formação profissional.
Os estudantes catarinenses Andrei Belegante, Cledson Silva e Wellington Batiste do Senai de Joinville disputam a seletiva para um torneio internacional de formação profissional que será realizado em Calgary, no Canadá, de 1º a 7 de setembro.
As etapas seletivas para o torneio World Skills envolvem os medalhistas de ouro e de prata na Olimpíada do Conhecimento. Andrei e Cledson foram vencedores em robótica móvel e Batiste em tornearia a CNC.
Douglas René dos Santos, também estudante do Senai Joinville, disputou em Araraquara, São Paulo, a prova seletiva em fresagem a CNC.
Douglas foi o segundo colocado na Olimpíada do Conhecimento e disputa a vaga com o representante paulista medalhista de ouro.
Outro catarinense que disputa a vaga para o torneio internacional é André Luiz Martins Ramos, do Senai de Tubarão, medalhista de ouro na Olimpíada do Conhecimento em 2008. Em Web Design, André vai a Maceió, Alagoas, disputar a vaga com o segundo colocado, um estudante alagoano.
Os resultados finais das provas seletivas serão anunciados em abril. Depois, os alunos classificados ainda serão submetidos a provas de índice, nas quais devem obter uma pontuação mínima para garantir a vaga brasileira em sua modalidade no torneio mundial no Canadá.
Em Florianópolis, lançado edital para inscrições no cursinho pré-vestibular da UFSC.
A Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, lançou o edital do processo seletivo para o preenchimento de vagas do curso pré-vestibular da UFSC.
As inscrições serão abertas de 16 a 20 de março. Os interessados deverão acessar o site www.prevestibular.ufsc.br ou então o www.sede.sc.gov.br, ler atentamente o edital e preencher o formulário de inscrição.
Para o primeiro semestre de 2009, serão oferecidas vagas nas novas unidades de Balneário Camboriú, Curitibanos, Florianópolis, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Palhoça, São José e Tubarão.
A proposta do pré-vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina e da Secretaria de Estado da Educação é criar oportunidade para estudantes de escolas públicas ingressarem no ensino superior.
Podem se inscrever alunos que tenham concluído ou que estejam cursando o terceiro ano do ensino médio em escola pública e que não estejam cursando ou tenham concluído o curso superior.
As aulas acontecem de segunda a sexta-feira no horário de aula da unidade do pré-vestibular da UFSC, escolhida pelo candidato.
Segundo a pró-reitora de ensino e graduação da UFSC, Yara Maria Raul Miller, o número crescente de alunos do pré-vestibular aprovados nos últimos 3 anos comprovam melhorias constantes nos processos pedagógicos e administrativos do Programa de Inclusão da Universidade Federal.
No dia 30 de março, a lista dos candidatos selecionados será divulgada nos sites do pré-vestibular da UFSC e da Secretaria de Estado da Educação, além de ser afixada no mural do hall da reitoria da UFSC e nas escolas onde ocorrerão as aulas.
Mais informações no endereço eletrônico www.prevestibularufsc.br e e-mail prevestibular@prevestibular.ufsc.br e o telefone 483721-8319.
Em Lages, Prefeitura investe em sistemas de segurança pública.
A instalação das primeiras 20 câmeras de monitoramento eletrônico nas áreas de maior movimento da cidade de Lages é um projeto desenvolvido a 4 mãos, com a participação dos poderes públicos e da CDL. E a execução do projeto acontece através de convênio firmado entre a Prefeitura e o Governo do Estado.
A compra das câmeras teve licitação pública realizada pela Prefeitura no final do ano passado. Segundo o secretário da Administração, Antônio Arruda, são equipamentos a serem pagos pela Prefeitura, a custo de R$ 310 mil.
As câmeras serão instaladas em ruas, avenidas, praças e logradouros públicos e monitoradas pela Polícia Militar. São equipamentos fixos e móveis, de modo a serem utilizados em eventos como a Festa Nacional do Pinhão.
O sistema de monitoramento é projetado para comportar até 48 câmeras, cada uma capaz de registrar imagens a uma distância de até 200 metros.
Cidades e soluções.
Alô, ouvinte do Diário dos Municípios. O destaque do programa vai para o município de Lages, aqui na rede.
Vamos falar com o secretário de administração do município, Antônio Arruda, para conhecer melhor o projeto de instalação de um sistema de monitoramento eletrônico nas principais ruas do centro da Princesa da Serra.
Destaque na rede.
Secretário Antônio Arruda, como foi feito esse investimento? Ele é um investimento só da prefeitura ou tem outras parcerias?
Não, na realidade o investimento foi feito uma parceria Prefeitura do Grande Estado, por solicitação do comércio, CDL, ACIL. Então o comércio e a indústria se organizaram, fizeram uma reunião na associação comercial. O governo do estado entrou com parte do investimento, a prefeitura com outro. A questão de uns 20 dias atrás, o secretário Benedetto esteve em Lares entregando ordem de serviço para a reforma do local lá dentro da Polícia Militar, onde serão instalados os equipamentos. A prefeitura entrou com a compra dos equipamentos, já fez a licitação, já está recebendo, e será entregue à Polícia Militar, que vai ser a que vai monitorar e dar manutenção. Então é parceria prefeitura e governo do estado. O convênio prefeitura e governo do estado foi que a prefeitura entraria com até R$ 300 mil e no fazer a licitação deu 310, então a prefeitura comprou os equipamentos, cede para o estado que vai operar e dar manutenção. O projeto inicial são com 20 câmeras, mas é a capacidade final do equipamento comprado e instalado é para 40 câmeras. Então nesse primeiro momento são 20 câmeras que serão distribuídas na cidade para melhorar a qualidade da segurança para os munícipes da nossa região. Então eu acho que isso veio para ficar. Cada vez mais o estado vai se organizando, vai fazendo convênios com os municípios, aqueles que têm condição financeira acabam ajudando. Então eu acho que isso ele está iniciando e é salutar e todos têm que colaborar. Inclusive o município tem que dar a sua parte.
Agradecemos a sua participação, secretário de administração de Lages, Antônio Arruda.
Obrigado também pela participação, pela oportunidade de divulgar alguma coisa da cidade de Lages que venha beneficiar toda a população.
E agora, o comentário de Walter Filho.
Boa tarde, amigos. Na minha primeira participação no programa diário dos municípios da Rádio Alesc Digital, são do Parlamento Catarinense da Internet, quero lembrar do presente de aniversário de 42 anos de emancipação política de Bom Jardim da Serra, que vem acontecendo há alguns dias. Não poderia ter sido melhor esse ano. O diretor-geral do Grupo IMPSA, Luiz Pescarmona, garantiu que até o final do ano, deste que estamos vivendo, 62 torres de geração de energia eólica estarão funcionando. O anúncio aconteceu há poucos dias no Clube Bom Jardinense, onde várias personalidades foram homenageadas pelo prefeito Rivaldo Macari. A empresa vai operar com cerca de 92 megawatts, ou megawatts, de potência, onde cada unidade geradora terá autonomia de 1,5 megawatts. O empreendimento já era para ter acontecido, mas foi postergado pela Eletrobras. O que temos por certo é que até o final deste ano, o prazo termina para a colocação dos geradores. As áreas onde serão implantadas as torres, de 80 metros de altura cada uma, estão passando pelo levantamento topográfico. Por cada aerogerador, assim se chama, o proprietário do terreno receberá 1% da energia gerada, o que equivale a pouco mais de R$ 1.000. E, de acordo com o prefeito, a história de Bom Jardim será reescrita com a implantação do sítio eólico. Na implantação do projeto serão gerados 500 empregos diretos e 1.500 indiretos. Depois da implantação, a unidade precisará de 80 colaboradores permanentes.
O comentário de Walter Filho.
O terceiro programa da série Diário dos Municípios termina aqui.
Nós aguardamos a sua opinião sobre essa iniciativa da Rádio Alesc Digital.
Adicione o nosso contato na sua lista de MSN e fique online com a Rádio Alesc Digital. radioalesc@hotmail.com.
Muito obrigado pela sua audiência.
Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.